Anvisa alerta sobre o uso seguro de fórmulas infantis.
Cientistas britânicos identificam um novo grupo sanguíneo.
Força Nacional do SUS começa atuação em Roraima devido às queimadas e à seca extrema.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 27 de setembro de 2024. Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
E eu sou o Gabriel Fonseca.
Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E vamos começar o giro de hoje falando de uma nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária alertando sobre o uso seguro e a regularização de fórmulas infantis. Esses produtos, fabricados para atender às necessidades nutricionais de bebês e crianças, devem ser usados apenas com orientação de um médico pediatra ou nutricionista. Além disso, as fórmulas precisam ser registradas na Anvisa antes de serem vendidas ou distribuídas, conforme determina a legislação. A Anvisa recomenda que os consumidores fiquem atentos ao número de registro no rótulo do produto, que pode ser consultado na base de dados disponível no portal da agência, e evitem comprar fórmulas infantis importadas de sites de comércio eletrônico, já que é difícil verificar a origem e regularização desses produtos. Agora, uma dica importante. Para garantir a segurança da fórmula, siga sempre as instruções de preparação no rótulo, higienize bem mamadeiras e outros utensílios utilizados na preparação e dilua o produto na temperatura segura de 70 graus. Isso reduz o risco de contaminação por bactérias como Cronobacter e Salmonella. Se você identificar eventos adversos relacionados ao uso de fórmulas infantis, é importante relatar para a empresa responsável. O contato geralmente é encontrado no rótulo. Também é importante notificar a Anvisa por meio de um formulário online. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, consumidores, profissionais de saúde, fabricantes ou empresas responsáveis. A notificação deve incluir informações detalhadas, como o nome do produto, lote e data de validade, além de possíveis imagens do rótulo ou embalagem. E lembre-se, o aleitamento materno é recomendado de forma exclusiva até os 6 meses de idade e pode continuar até os 2 anos ou mais, conforme orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
E agora vamos falar de uma descoberta científica importante. Pesquisadores britânicos anunciaram nessa semana a descoberta de um novo grupo sanguíneo, chamado MAL. Essa revelação, publicada como pré-impressão na revista científica Blood, da Sociedade Americana de Hematologia, resolve um mistério de cerca de 50 anos, relacionado ao antígeno ANWJ. O estudo foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Bristol e do Laboratório Especializado em Grupos Sanguíneos do Sistema Público de Saúde do Reino Unido. Os grupos sanguíneos são identificados por antígenos, que são proteínas que ficam na superfície das hemácias, conhecidas também como glóbulos vermelhos. Por exemplo, no famoso sistema sanguíneo ABO, as pessoas podem ter o antígeno A, o antígeno B, os dois ao mesmo tempo, AB, ou a ausência de antígeno, chamada de O. Atualmente, a ciência reconhece 47 sistemas sanguíneos, e cada um deles pode ter vários antígenos. Mas voltando para o grupo MAL. Em 1972, cientistas descobriram um novo antígeno, denominado ANWJ. Mas eles não identificaram qual era a base genética dele, ou seja, a parte do DNA que era responsável por produzi-lo. E foi justamente isso que os pesquisadores britânicos conseguiram agora. Eles descobriram que o antígeno ANWJ está ligado à proteína MAL, presente na superfície das hemácias. Por isso que o novo grupo tem esse nome. Em pessoas ANWJ negativas, essa proteína está presente de forma incompleta, o que pode acontecer por conta de doenças hematológicas ou fatores hereditários. Indivíduos ANWJ negativos são bem raros, cerca de 0,01% da população mundial. Porém, essas pessoas podiam ter reações adversas ao receberem transfusões de sangue de doadores ANWJ positivos. É aí que está a grande relevância da descoberta. Agora, será possível desenvolver testes para identificar pacientes e doadores ANWJ negativos, garantindo mais segurança para as transfusões. O estudo revelou também que essa condição pode ser genética. Os pesquisadores identificaram a forma herdada da ausência do antígeno em 5 pessoas, incluindo uma família árabe israelense e em uma mulher que havia participado das pesquisas lá na década de 70 e foi a primeira pessoa identificada com esse tipo de sangue.
E agora os destaques da semana dos nossos parceiros, começando pelo Ministério da Saúde. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde tem atuado para apoiar os estados mais afetados pelas queimadas no país. Já passaram pelos estados do Amazonas e Acre e nessa semana chegaram em Rondônia. As equipes estão atuando em diversas regiões do estado, que enfrenta graves problemas de saúde pública causados pelas queimadas e pela seca extrema. Durante a semana, as equipes visitaram municípios como Porto Velho, Itapuã do Oeste e Nova Mamoré, além de áreas indígenas onde a situação é especialmente preocupante. Em Nova Mamoré, 714 indígenas estão sem água potável devido à seca. A situação é agravada pela fumaça densa das queimadas. Esses fatores têm gerado impactos significativos na saúde das comunidades. A coordenadora da missão, enfermeira Juliana Lima, destacou a importância de colaborar com os gestores locais para entender as necessidades e planejar as próximas etapas de apoio. As reuniões com secretários de saúde e representantes indígenas visam desenvolver planos de contingência detalhando a realidade de cada município e as carências em insumos e equipamentos. A principal preocupação está nos danos à saúde causados pela fumaça densa e com a garantia de abastecimento de água potável, especialmente nas áreas indígenas. Além disso, será dado foco especial nas populações em situação de maior vulnerabilidade, como trabalhadores ao ar livre e indígenas. As ações da Força Nacional fazem parte de um esforço para enfrentar os desafios impostos pelos eventos climáticos extremos e garantir suporte às comunidades em situação crítica. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é que o Polo Base de Saúde Indígena de Aoariz, localizado no território Yanomami, aumentou em 150% a testagem para malária, passando de 400 testes por semana no início de setembro para 1.000 atualmente. Esse aumento significativo na testagem tem permitido um controle mais eficaz da doença, com tratamentos assistidos pela equipe de saúde. Na última quarta-feira, 25 de setembro, profissionais da Secretaria de Saúde Indígena e da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS estiveram na comunidade Aoariz, que abriga 164 pessoas. No local, três pacientes receberam atendimento imediato, com um deles sendo encaminhado para o polo base. O enfermeiro Marco Aurélio Gomes, que atua na região há 8 meses, destacou a importância do diagnóstico precoce para reduzir os adoecimentos e melhorar o monitoramento dos casos. Já o agente indígena de saúde Roberto Sanoman, que trabalha no local desde 2007, ressaltou o papel fundamental dos profissionais de saúde e do fortalecimento da saúde indígena para garantir o controle da doença na comunidade. Além do aumento na testagem, o Ministério da Saúde tem investido na melhoria da notificação de casos e em promover tratamento adequado no tempo oportuno.
Agora vamos para os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. A Coordenação de Comunicação Social da Fundação lançou na última terça-feira o Sul Global em Foco, o primeiro programa produzido especificamente para o seu canal no YouTube. O objetivo é discutir temas relevantes como saúde pública, ciência e inovação, por meio de entrevistas com especialistas e com uma abordagem voltada para o contexto dos países do Sul Global. A primeira leva de entrevistas tem como tema preparação para pandemias, uma das grandes questões de saúde atuais. São 19 entrevistas com convidados como Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Rebeca Grais, diretora executiva da Rede Pasteur, e Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências da OMS. As entrevistas foram gravadas durante a Cúpula Global de Preparação para Pandemias, que aconteceu no Rio de Janeiro em julho desse ano. O Sul Global em Foco busca contribuir para o debate sobre os atuais desafios no campo da saúde e das futuras emergências sanitárias. Segundo Pamela Lang, coordenadora de comunicação social da Fiocruz, a pandemia de Covid-19 tornou evidente as dificuldades de acesso a serviços e produtos de saúde desses países, tornando essa discussão ainda mais urgente. O Sul Global em Foco já está disponível no canal do YouTube da Fiocruz, com novas entrevistas lançadas toda terça-feira. O outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias dessa semana é o livro digital Curso Análise de Situação de Saúde Ambiental, Aziza Queimadas, que pode ajudar a mitigar os impactos das queimadas na saúde pública. Até o dia 15 de setembro, o Brasil já tinha registrado mais de 184 mil focos de incêndio em 2024, sendo metade deles na Amazônia, segundo o Banco de Dados de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esses números alarmantes não só ameaçam nossa biodiversidade, mas também afetam diretamente a saúde da população. É justamente diante desse cenário que o livro organizado por Renata Grace e Jéssica Muzzi se torna ainda mais relevante, oferecendo ferramentas práticas para mitigar os impactos das queimadas na saúde. Voltado para profissionais da saúde, especialmente os da Vigilância em Saúde Ambiental, o livro foi produzido a partir da experiência de 3 anos do curso ASISA, Análise de Situação de Saúde Ambiental, com foco nas queimadas e incêndios florestais nos estados brasileiros. Esse tipo de análise tem como objetivo utilizar técnicas de análise espacial e geoprocessamento para auxiliar na tomada de decisões mais acertadas, diminuindo riscos e mobilizando recursos e meios para redução dos impactos na saúde. Além de abordar aspectos práticos da análise de dados, o livro também trata de questões teóricas sobre mudanças climáticas, qualidade do ar, queimadas e seus impactos sobre a saúde humana e o Sistema Único de Saúde. O livro digital está disponível gratuitamente no site da editora Porto Livre e no ARCA, o repositório institucional da Fiocruz. Os links estão na descrição do episódio.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701-8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
E falando nisso, temos um pedido para fazer para você que acompanha os podcasts do Canal Saúde. 2 dos nossos programas passaram para a segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil 2024. O Histórias da Saúde ficou entre os 10 mais votados na categoria Cultura e o Observatório Canal Saúde ficou entre os finalistas da categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Estamos muito felizes que continuamos na competição e queremos, mais uma vez, pedir a sua ajuda nessa segunda fase de votação. Para votar, é muito fácil. Basta acessar o site premiompb.com.br, se cadastrar e votar nos seus escolhidos em cada categoria. Você pode votar uma vez por dia. E é claro que o link está na descrição desse episódio. Muito obrigado!
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.
Até a semana que vem. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação, Gabriel Fonseca. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.